dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que está ganhando território no mercado de publicidade digital nos Estados Unidos. O Instituto eMarketer falou que, somando no passado inteiro, a Amazon ficou com 10% do faturamento de mercado de publicidade digital nos Estados Unidos, aumento de 2,5% na comparação ano sobre ano. Ainda assim, a Amazon está bem atrás do Google, que tem 30% desse market share, e do Facebook também, que tem 25%, mas o eMarketer comentou, né, que espera que eles consigam crescer bastante nos próximos anos. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Realme anunciou o telefone Realme 7 5G. Ele tem tela de 6 polegadas e meia, tem 8 GB de RAM, tem 128 GB de espaço e câmera quádrupla na parte de trás com até 48 megapixels, e sobre o preço é o seguinte. Oficialmente, a partir de 13 de abril, ele vai custar R$ 2.600, mas você consegue comprar com desconto se você comprar aí a partir de agora até o dia 12 de abril. Você vai conseguir comprar ele por R$ 2.000 nas lojas americanas e Submarino também, se você fizer o parcelamento em 12 vezes, ou R$ 1.900 se você for fazer o pagamento à vista. A gente aqui do Loop Infinito já colocou as mãos no Realme 7 5G, e publicou um vídeo com unboxing hands-on também na mão do Nanete. Então, para saber mais sobre o Realme 7 5G, até ver o teste também, né, da velocidade do 5G, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre telefones Android, pintou uma coisa curiosa na Coreia do Sul. O que aconteceu foi que saiu por lá a homologação do telefone LG Rollable, o telefone com a tela enrolável da LG, no mesmo dia que ela confirmou a saída dela do mercado de telefones. Não faz muito tempo, até em meio a rumores já, né, de que ele ia sair desse mercado, ela confirmou que ia lançar o LG Rollable ainda nesse ano, mas acabou não dando tempo, né? Ela cancelou o plano dela de lançar esse e outros aparelhos também para sair desse mercado. Bom, e voltando aqui a falar sobre o Brasil, o Procon de São Paulo está cobrando explicações do Facebook por conta daquele vazamento que afetou 8 milhões de pessoas por aqui e mais de 500 milhão de pessoas pelo mundo. O Procon quer saber o que o Facebook vai fazer para reparar os estragos aqui no Brasil, o que provavelmente, aí, como sempre acontece, não vai ser nada, e eles vão fazer também, né? Eles vão fazer aí para evitar que isso volte a acontecer no futuro. Agora, uma informação irônica a respeito disso tudo é que o número de celular do Mark Zuckerberg vazou também em meio a esse pacote de dados, mas claro, né, que não foi só o telefone dele. Além dos dados dele, acabou vazando também informações de líderes políticos americanos, né, até do pessoal da Comissão de Proteção de Dados da Europa, então é bem provável, né, que essa situação toda aí ganhe mais atenção por parte de políticos pelo mundo. Aliás, ainda sobre isso, se você também quiser saber se o seu telefone vazou com esse pacote de dados, dá mais piada no link que eu deixei aqui na descrição, que é um site confiável para você poder fazer esse tipo de consulta. Bom, e ainda sobre plataformas sociais, o aplicativo Signal falou que vai começar a oferecer suporte a criptomoedas, começando com a carteira, né, com o protocolo, na verdade, Mobile Coin, que é a moeda MOB, a criptomoeda que eles têm. O Signal, para quem não conhece, é uma plataforma de troca de mensagens com foco em segurança e privacidade também. Eles falaram, né, que nem eles mesmos aí vão ter acesso ao saldo do pessoal com essa carteira digital. O Signal falou que vai expandir o suporte também, né, para transferência de criptomoedas pelo aplicativo para mais moedas aí que não sejam só a MOB, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre plataformas sociais, de acordo com a Bloomberg, o Clubhouse está se preparando para fazer uma rodada de investimentos com avaliação bem alta, de 4 bilhões de dólares. Se eles conseguirem levantar esse dinheiro com avaliação de 4 bilhões de dólares, isso vai colocar eles avaliados em 3 bilhões a mais aí do que na comparação com janeiro e 40 vezes a mais aí do que a avaliação que eles tinham lá perto do finalzinho do ano passado. Bom, a seguir eu vou falar sobre a geração nova dos processadores Intel Xeon, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui, de hoje também do Loop Matinal. O momento Alura de hoje é para você que já faz mágica aí usando Excel, e para falar com você, né, que você consegue dar passos além em Business Intelligence com Power BI ou em Data Science, né, também com Python. Se você der esses passos para aprender programação, isso vai te abrir possibilidades bem grandes, né? Você vai conseguir trabalhar com dados do jeito aí que você nunca imaginou, até com automação, né? Se você quiser, para conseguir fazer uma parte mais de processo repetitivo acontecer automaticamente. Você vai conseguir tirar esse proveito todo, porque os cursos da Alura são feitos pensados no profissional em T, que é aquele profissional, né, que tem um conhecimento geral sobre várias áreas do próprio campo de atuação, mas se aprofunda em uma habilidade específica. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se o seu plano para esse ano é colocar uma linha nova no seu currículo, ou ir atrás de uma colocação também, né, e atrás de uma chance nova de se destacar no mercado, também subir um degrau na carreira, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e ainda se matricula com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? A Intel tem uma linha de processadores chamada Xeon, ou Xeon, cada um fala de um jeito, que é voltada para servidores, workstations também, coisa desse tipo, e pintou um anúncio aí da terceira geração desses chips. A linha Xeon Scalable, que é conhecida também como Ice Lake SP, está dividida em categorias que são a Silver, Gold 5300, Gold 6300 e Platinum, e são 36 modelos aí, que vão de 8 até 40 núcleos. De acordo com os primeiros testes do pessoal do site AnandTech, os ganhos de processamento com essa linha nova chegam a 65%, aí dependendo da tarefa, né, que deixou o pessoal bastante impressionado. E caso você queira saber mais sobre essa linha nova, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o diretor da divisão de inteligência artificial do Google pediu demissão por conta de uma polêmica que pintou com a demissão de duas engenheiras que ganhou destaque aí nesse mundo da inteligência artificial. O que rolou foi que em dezembro do ano passado, a empresa demitiu uma pesquisadora chamada Timnit Gerbru por conta de uma pesquisa que ela estava fazendo, né, sobre o perigo aí dos grandes modelos de linguagem para inteligência artificial, e isso, claro, né, deixou o pessoal já meio bravo na divisão. Aí, como consequência da demissão dessa engenheira, uma outra engenheira chamada Margaret Mitchell fez um script para conseguir tentar buscar nos e-mails dela, na verdade, evidências aí de discriminação contra a primeira engenheira. Ela também foi mandada embora. A demissão dela aconteceu em fevereiro desse ano. Aí agora, por conta da polêmica que se criou, né, depois de umas semanas, o diretor da divisão também pediu demissão como protesto aí por conta dessas duas demissões, e não param por aí os reflexos aí da coisa toda. Em meio a isso tudo, teve vários pesquisadores que cancelaram os contratos com o Google, né? Recusaram dinheiro até com investimento também no campo de inteligência artificial, e o Google tá quieto em relação a isso, né? Não se manifestou oficialmente sobre essa situação inteira. Bom, e ainda sobre a empresa, ela confirmou a data que vai acontecer a Google I/O desse ano. A conferência anual de desenvolvedores do Google vai acontecer entre os dias 18 a 20 de maio e vai ser digital, né? Como o pessoal estava especulando mesmo que ela iria acontecer. Essa confirmação chegou por meio de um quebra-cabeça, na verdade, né? Um joguinho que eles lançaram no começo do dia ontem, que o pessoal foi investigando a solução e chegou nas datas da Google I/O, e eles falaram, né, que eu vou abrir as inscrições aí no futuro próximo. Eu comento aqui, claro, no podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Amplify Media, que publicou um levantamento aí sobre o mercado de podcasts no Apple Podcasts. Eles falaram que dos mais de 2 milhões de podcasts, 26% tiveram só um episódio, 44% tem a partir de 3 episódios e um terço tem a partir de 10 episódios. E caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre os números da Apple, de acordo com o Instituto Mixpanel, o iOS 14 conseguiu atingir a marca de 90% de adoção, 10% aí na comparação com o que a Apple divulgou de número oficial no finalzinho do ano passado. Eles também comentaram que hoje em dia só 5% dos aparelhos compatíveis estão rodando o iOS 13 e 4,5% só estão rodando do iOS 12 para trás. Bom, e ainda sobre a Apple, ela anunciou na tarde de ontem que a partir de agora o aplicativo Buscar, que em inglês é o aplicativo Find My, vai começar a dar suporte a rastreamento aí de produtos de terceiros. Ela comentou que a partir de agora a rede Find My vai começar a oferecer integração com produtos de outras empresas, e os primeiros produtos que estrearam a coisa toda foram os fones de ouvido Soundform Freedom da Belkin, o rastreador OneSpot da Chipolo e as bicicletas S2 e X3 da VanMoof. A Apple falou que os fabricantes interessados em se integrar à rede do Find My podem fazer isso como parceria, né, por meio do programa MFI, e vale lembrar, né, que isso está chegando à frente do que falam, que é o lançamento das AirTags, que é o rastreador da Apple, ela está nesse mercado também. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela cadastrou dois desafios que o pessoal vai poder fazer durante o mês de abril com o Apple Watch. Então, no dia 22 de abril, que é o Dia da Terra, quem fizer o desafio que é fazer meia hora de exercício vai ganhar uma medalha comemorativa. E uma semana depois, no dia 29 de abril, que é o Dia Internacional da Dança, tem um desafio também, né? Pra quem fizer uma dança aí de 20 minutos usando o exercício do Apple Watch. Nesses dois casos também, além da medalha, ela vai dar aqueles stickers animados do iMessage, né? Que até hoje eu nunca vi ninguém usar. E caso você queira ver essas artes, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!